Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 12ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito a vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura da Bíblia, Salmo 7, versículo 10 a 17, oração pedindo justiça.
Deus me protege com um escudo. Ele salva os que são honestos de verdade. Deus é um juiz justo. Todos os dias ele condena os maus. Se eles não se arrependerem, Deus afiará a sua espada. Ele já armou o seu arco para disparar flechas. Ele pega as suas armas mortais e atira as suas flechas de fogo. Vejam como os maus imaginam maldades. Eles planejam desgraças e vivem mentindo. Armaram armadilhas para pegarem os outros, mas eles mesmos caem nelas. Assim eles são castigados pela sua própria maldade. São feridos pela sua própria violência. Eu, porém, agradecerei a Deus a sua justiça e cantarei louvores ao Senhor, o Deus Altíssimo. Amém.
Solicito à secretária que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadora, vereadores, público que nos acompanha hoje especial, representantes da Patrulha Maria da Penha, representantes aqui com a nossa querida Tereza Nulandini, que hoje está aqui conosco, demais assessores, público que nos acompanham pelo plenário. Primeiro período legislativo, 3ª sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 11 de 2023. Aos 14 dias do mês de março de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 11ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Jousei Alves Gonçalves, presidente; Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente; Zulman Sinello, primeira secretária; Egídio de Carvalho, segundo secretário; Cristiano Dias Bonaparte, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi; José Carlos Barbosa Zácaro; José Clemente da Silva Correia; Marcelo Cardoso Lemos; Márcia Pedrazzi Fumagalli e Paulo Roberto Inda Clenubing. Às 10h20, o presidente vereador Jousei Alves Gonçalves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13 de 2002, solicitou a vereadora Zulman Sinello que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Efésios 2, versículos de 6 a 10, da morte para a vida. Na sequência, o presidente vereador Jousei Gonçalves solicitou a vereadora Zulman Sinello que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. O presidente vereador Jousei Alves Gonçalves solicitou a vereadora Zulman Sinello que realizasse a leitura do requerimento verbal número 10 de 2023, de autoria do vereador Marcelo Lemos. Na sequência, fez uso da tribuna o senhor René Piccoli, vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde, para explanar sobre a 7ª Conferência Municipal de Saúde. A reunião foi interrompida para entrega de certificados à Escola Municipal de Educação Básica José Francisco Pereira de Silva e ao Instituto Estadual de Educação Leda Maria da Silva, solicitadas através das moções 42 a 46 de 2023, respectivamente, após utilizaram o espaço de tribuna livre e agradecimento à homenagem às professora Maria Justina de Abreu e à diretora do Instituto Leda Maria e Bianca Medeiros, diretora da Escola José Francisco. Dando continuidade à reunião, o presidente vereador Joelcei Gonçalves solicitou à vereadora Zuma Sinello que realizasse a leitura dos documentos constantes da ordem do dia. Foram aprovados as seguintes proposições: requerimento de tribuna 78 de 2023, protocolados respectivamente sobre os números 318 a 335 de 2023, requerimento 136 a 142 de 2023, protocolados respectivamente sobre os números 328, 329, 330, 331, 333, 34 e 336 de 2023. Requerimentos verbal dos vereadores Antônio Egídio Rufino de Carvalho e José Clemente da Silva Correia. Indicação número 23, protocolada sobre o número 332 de 2023. Moção número 6066 de 2023, protocoladas respectivamente sobre os números 317, 319, 320, 322, 323, 324, 337 de 2023. O presidente solicitou a manifestação dos vereadores para comporem a frente parlamentar em prol da revitalização e duplicação da ponte internacional, solicitada através do requerimento 121 de 2023, sendo demonstrado o interesse de todos os vereadores. Matéria do expediente, correspondências recebidas de diversos. O e-mail 8/2023 do Executivo, ofícios de 26 a 27/2023. Correspondências expedidas a diversos. Ofícios número 189 de 2023. Ofício CSMSE número 7 de 2023 ao Executivo. Ofício número 114 de 2023. Autógrafos 14 e 17. O período das comunicações usadas pelos vereadores Carlos Delgado, Joelcei Alves, Zuman Sinello e José Clemente. Utilizaram os períodos das comunicações de líderes, a vereadora Zuman Sinello e Marcelo Lemos. Registram-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontram-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador Joelcei Gonçalves, invocando o nome de Deus, às 11 horas e 58 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Érica Obes de Vargas, auxiliar técnico legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramão Barbate Filho, aos 14 dias do mês de março de 2023. Feito a leitura, senhor presidente.
Após a leitura da ata, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Solicito à secretária a leitura dos documentos que deram origem às participações na reunião desta manhã.
Às 10 horas e 45 minutos, conforme requerimento número 94 do vereador Clemente, participa da reunião a Delegacia de Polícia Especializada de Proteção à Mulher, DEAM, a fim de discorrer sobre as ações desenvolvidas para o combate e o enfrentamento à violência contra a mulher em Uruguaiana.
A tribuna está à disposição da delegada Caroline Uber.
Bom dia a todos e a todas. Nas pessoas do senhor presidente, vereador Joelcei, nosso querido amigo e parceiro da Polícia Civil, aqui hoje, nessa tribuna, cumprimento a todos os vereadores dessa casa, seus funcionários, servidores, a imprensa que aqui está e todo o público aqui presente, assim como que nos assiste através das redes sociais. Uma menção especial ao comandante da brigada, Major Maciel. Pois bem, é uma honra para mim e para minha instituição, a Polícia Civil, estar aqui novamente. Hoje, falando sobre as ações desenvolvidas pela DEAN para o combate e o enfrentamento à violência contra a mulher em Uruguaiana no ano de 2022. 2022 foi outro ano em que não paramos. Foram registradas 1.468 ocorrências policiais envolvendo casos de violência contra a mulher. Solicitadas 831 medidas protetivas de urgência. 886 indivíduos foram indiciados. Foram encaminhados ao Poder Judiciário 1.126 inquéritos policiais. Encaminhadas 60 representações por prisões preventivas de agressores. A grande maioria delas por descumprimento das medidas protetivas de urgência. Dessas 60 prisões encaminhadas, foram deferidas 37 prisões preventivas. É um número bastante alto comparado a outros municípios do estado. Já em relação aos flagrantes, a maioria deles apresentados pela Brigada Militar e pela Guarda Municipal, que ficam a cargo da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, houve cerca de 100 atuações em 2022 em decorrência de crimes relacionados à violência doméstica. A maioria dessas prisões em flagrante também são convertidas em prisões preventivas, nas quais o agressor permanece preso por algum tempo antes do seu julgamento final. Falando especificamente aqui, que foi o convite, né, para falar do trabalho da Delegacia da Mulher em 2022. Na Delegacia da Mulher são registradas ocorrências policiais em horário de expediente, tanto quando as vítimas comparecem espontaneamente ou quando trazidas pela Brigada Militar ou Guarda Municipal. São encaminhados os pedidos de medida protetiva de urgência para o Poder Judiciário. São elaborados os inquéritos policiais, que no final são remetidos ao Poder Judiciário, visando o julgamento dos agressores. São solicitados e cumpridos mandados de busca e apreensão de armas. São feitos os pedidos de prisão preventiva e cumprida as ordens que os deferem. São realizados os encaminhamentos para o CRAM, vereadora Zuma, ou outro órgão da rede de proteção à mulher. São ouvidas as vítimas que desejam retirar as medidas protetivas. É realizada a retirada de pertences da vítima quando ainda não há decisão judicial determinando o afastamento do agressor do lar. São apuradas as denúncias relativas ao Disque 180 e outros tipos de tantas denúncias anônimas que são feitas, tanto na área urbana quanto na zona rural do nosso município. A DEAN, por incrível que pareça, Egídio, conta atualmente com apenas 5 agentes policiais e uma delegada de polícia. Número infinitamente menor de policiais comparado com delegacias especializadas de mesmo porte instaladas em outros municípios do estado. O trabalho brilhante que é feito pelos policiais civis que lá estão poderia ser ainda de maior excelência caso contássemos com um maior número de servidores. O que se faz atualmente é como um milagre. Não daríamos conta sozinhos, principalmente na questão do cumprimento dos mandados de busca e apreensão e de prisão, caso não tivéssemos o apoio de outras delegacias de polícia da cidade. Como disse aqui, nesse plenário, não sei se todos lembram, em março do ano passado, muito se evoluiu na nossa cidade em relação aos mecanismos de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica, senhores vereadores. A delegacia especializada no atendimento à mulher, instalada aqui no ano de 2014, o nosso tão sonhado CRAM, vereadora Zuma, criado em 2020, em plena pandemia, a Patrulha Maria da Penha, a Sala das Margaridas, são alguns dos exemplos. Contudo, ainda muito que ser feito. Principalmente, e aqui volto a falar, sobre a construção de uma casa-abrigo. Um local onde as mulheres vítimas de violência em situações limite se sintam protegidas, possibilitando o início de uma nova forma de vida para elas e também para os seus filhos. Este também seria um local onde as mulheres poderiam ser encaminhadas quando, a partir do registro da ocorrência e antes do deferimento da medida pelo Poder Judiciário, elas não têm onde ficar ou não se sintam seguras de voltar para sua casa ou para a casa de algum amigo ou parente. Além da casa-abrigo, precisamos investir em programas que visem preparar e encaminhar as mulheres para o mercado de trabalho, pois acredito sinceramente que essa é uma das mais eficientes formas de libertação das mulheres do ciclo da violência, onde, através de sua autonomia financeira e emocional, elas possam deixar para trás relacionamentos abusivos. Outro caminho interessante seria a criação de um grupo reflexivo para os homens, iniciativa de grande sucesso em outras localidades, que poderia auxiliar para que não houvesse tantos casos de reincidência. O trabalho de toda a rede de proteção e de toda a sociedade, assim como das forças políticas, que é o caso da Câmara de Vereadores, em conjunto é a única forma de evitarmos novos casos de violência e, assim, diminuirmos os números apresentados ano a ano. Espero que em 2023 continuemos a realizar nosso trabalho da melhor forma possível, sempre buscando a integração entre os órgãos de proteção e segurança, a fim de que mais mulheres possam viver uma vida sem violência e nossos números sejam cada vez mais positivos. Muito obrigada e aproveito a oportunidade aqui para manifestar o meu respeito e admiração aos policiais da DEAN, que hoje não estão aqui porque nós estamos com 3 policiais no momento, 2 estão em férias, né? Estão lá atendendo as ocorrências, atendendo as vítimas. O trabalho que eles desempenham é excepcional, tá? Então eu aproveito aqui para manifestar o meu respeito à missão, né, que é cumprida por eles na defesa e proteção das mulheres de Uruguaiana no dia a dia. Obrigada.
Bom dia a todos, bom dia ao nosso plenário, bom dia colegas vereadores, bom dia a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. Delegada, bom dia. Bom dia. Como é bom, primeiro eu quero dar os parabéns ao vereador José Clemente e informar também que ele não se faz presente por motivos de saúde. O vereador testou positivo para a Covid, mas está em recuperação e desejamos a ele restabelecimento com saúde e que retorne a essa casa a realizar o grande trabalho que ele realiza. Delegada, mais uma vez, é muito bom ver a senhora nesta casa. Queríamos aqui estar comemorando a redução dos números, como a senhora mesmo diz, mas também estamos comemorando o grande trabalho. São mais de 1.400 casos em nossa cidade. E toda vez que a senhora faz uso da palavra nessa tribuna, a senhora não somente vem fazer um relato das ocorrências que é atendida e resolvida pelaquela delegacia, e sim traz ideias e soluções. Isso é importante. Isso é fazer gestão sobre um trabalho qual a senhora se colocou à disposição e tem realizado com grande êxito em nossa cidade. O que seria das mulheres sem essa proteção? Não somente na parte da proteção da justiça e da segurança, mas na proteção de ter alguém que pensa no zelo, pensa no cuidado e como também, vereadora Márcia, a proporcionar uma segurança com as ideias que a delegada traz a essa casa. Então, eu queria passar o agradecimento em nome do Poder Legislativo, dizer que é um orgulho conhecer a senhora pessoalmente, fazer parte desse projeto e é a função, sim, do Poder Público sempre contribuir, pois é através da união de esforços que nós podemos chegar, sim, a uma solução. E principalmente a cada retorno dessa casa, que seja chamado 10, 20 vezes, tenha certeza, porque a gente vai estar sempre aprendendo e tentar se colocar no lugar com que a gente venha contribuir com algumas soluções e representatividade. Então eu agradeço, não somente em nome do Poder Legislativo, mas em nome das mulheres de Uruguaiana, tenha certeza disso, e parabéns a toda aquela equipe. Como a senhora mesmo diz, não é só um trabalho da senhora que coordena e chefia, mas é um trabalho de todos eles e todos os órgãos de segurança também, a nossa capitã Amanda, que se encontra aqui, e toda a equipe extensiva. Então, parabéns a todos que trabalham nessa função e unem esforços para ter um atendimento adequado a essas ocorrências. Obrigado, delegado. Com a palavra, a vereadora Zuma Cinello.
Muito obrigada, senhor presidente. Primeiramente, cumprimentar o nosso colega vereador Clemente, que tenha pronto restabelecimento em sua saúde, parabenizá-lo, né? E nossos agradecimentos, delegada, para a senhora estar aqui explanando, né, desse importante trabalho que é realizado através da DEAN, da sua pessoa, em segurança das nossas mulheres. Sabemos que os esforços são muitos da senhora. Hoje nós temos, né, outros órgãos, como as Salas das Margaridas, né? Quando que nós iríamos imaginar outrora que iríamos ter a própria delegacia da mulher para socorrer essas mulheres que vêm sendo agredidas, o feminicídio também, infelizmente ainda continua em alta em nosso país. Sabemos que em Uruguaiana os índices têm diminuído através, né, da coerção desse trabalho, né, magnífico, magnânimo que a senhora tem realizado. E em relação também ao CRAM, né, vamos propor também um requerimento ainda hoje para que o CRAM venha falar das suas atividades, dos seus números e, se possível, a senhora estar aqui novamente, porque em 2019 protocolamos, né, o tão sonhado CRAM para a Uruguaiana juntamente com a senhora. Fica marcado nas nossas mentes, né? Eu era, então, presidente dessa casa, 2019, qual recebi a doutora Carolina com um camalhaço de papéis ali dizendo que precisávamos ter o CRAM em Uruguaiana. E 2020 foi o grande sonho realizado de termos o CRAM em Uruguaiana e o excelente trabalho sendo realizado ali, né, juntamente com a Soraya Salomão e todas as atendentes do CRAM, como também a Sala das Margaridas, que é importante o trabalho dessas mulheres de chegarem ali. O acolhimento é muito importante para que essa mulher venha, por mais que ela venha dilacerada do seu lar, ou até mesmo aonde houve o início da agressão, que essa mulher se sinta acolhida, né? E o grande sonho, né, é a nossa casa de acolhimento, de passagem às mulheres, né? Já teve início, está em andamento, né? Temos o terreno, a obra já foi iniciada e agora é aguardarmos e termos esse olhar dos nossos deputados, a qual é deputado Sérgio Pérez, já em, deputado estadual, até junho chegará uma emenda para ali, né, darmos continuidade a esse tão sonhado sonho de termos a casa de passagem, de acolhimento às nossas mulheres uruguaianenses. Delegada, sem palavras, que Deus continue abençoando a senhora, a todos ali que participam da DEAN, pelo esse excelente trabalho que vem sendo realizado pelas nossas mulheres, pela nossa comunidade em Uruguaiana. Parabéns.
Interrompemos a sessão para fazer um registro com a delegada. Seguindo a pauta, segue a secretária fazendo a leitura da ordem do dia.
Conforme requerimento número 93 do vereador Clemente, participa na reunião o comando do 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira, 1º BPAF, a fim de discorrer sobre as ações da Patrulha Maria da Penha em Uruguaiana.
Agradecemos a presença do Major Laerte, comandante do 1º BPAF, e solicitamos autorização para a Capitã Amanda fazer o uso da palavra. Capitã Amanda, a tribuna está à sua disposição.
Bom dia, senhor presidente. Na sua pessoa, estendo meus cumprimentos a todos os vereadores e vereadoras, em especial o vereador Clemente, pelo convite, já agradeço. Cumprimento a todos, o público aqui presente, o público que nos acompanha pelas redes sociais, o comandante do 1º BPAF, o Major Laerte. Agradeço a oportunidade de fala, de ter me concedido aqui esse momento de falar, até pela representatividade de eu ser mulher aqui no mês de março. É uma honra para mim estar divulgando aqui o trabalho da nossa Patrulha Maria da Penha. E tem uma situação que eu julgo muito importante de deixar claro aqui no início. O convite ali, via ofício, foi uma proposta de trazer o trabalho realizado no ano de 2022 e apresentar alguns resultados. Acontece que, A capitã Amanda se apresentou na unidade em dezembro de 2022. Então, assim, o mérito do que vai ser apresentado aqui pertence aos militares que ali estavam desenvolvendo a ação, né? Que também estão aqui presentes, a soldados Arielle, soldado Maciel e a soldado Youngs. E eu queria já estender os meus parabéns, o meu respeito, né, a todo esse trabalho que foi desenvolvido. Então, sem mais delongas, trouxe aqui uma proposta de mídia para que eu possa, de uma forma didática, apresentar como se fosse um caminho a ser percorrido até o resultado. Tá? Eu trago alguns apontamentos muito breves, resumi em 10 pontos, do que significa a Lei Maria da Penha, como ela está acontecendo, além da legislação, né? Alguns entendimentos da própria DEAN, alguns entendimentos jurisprudenciais, fazem com que algumas dúvidas que surjam, inclusive, a respeito das vítimas e do agressor, precisam ser explicadas, e cada momento que eu tenho a oportunidade de difundir essas informações, eu julgo pertinente, né? Não vai tomar muito tempo. Bom, o primeiro ponto que eu acho importante trazer é que a incidência da lei, ela vai se dar ali em torno do gênero feminino. A vítima precisa ter gênero feminino e ela precisa ser vulnerável. Ela está sofrendo aquela violência em razão da vulnerabilidade por ser mulher, por ser um sexo mais frágil, por estar naquela condição hipossuficiente em relação ao agressor. Nesse sentido, o gênero feminino pode ser considerado um transgênico ou transexual. Essas vítimas, quando se identificam com o gênero feminino, elas também são passíveis de ter a proteção da Lei Maria da Penha e, por consequência, também receber os cuidados da Patrulha Maria da Penha desenvolvida pelo primeiro BPAF. O agressor pode ser tanto homem quanto mulher. Não é requisito que o agressor seja homem, tá? Não precisa ter essa necessidade. E nós temos muitos casos também de agressor mulher. E aí eu não falo somente de casos de homossexuais, eu falo também de casos de âmbito familiar, tá? Parentes que usam de alguma forma da supremacia de força para agredir de alguma daquelas formas de violência a mulher que está ali como vulnerável. Ali eu já mencionei a questão homoafetiva. E o crime, ele tem que ser levado em conta exatamente a vulnerabilidade do gênero feminino. Então, só vai incidir em casos dolosos, em que o agressor tem a intenção de causar aquela lesão, aquela violência psicológica, aquela violência patrimonial. Não pode ser uma forma culposa. E aqui seria mais ou menos um rol das coisas que não são exigíveis para que incida a legislação. Não é exigível a coabitação. Então, até ali, para aquelas pessoas mais jovens que só tá na primeira noite de relacionamento, e acontece, sim, já tem agressão nesse momento, ainda não tem coabitação, não tem matrimônio, mas sofreu a violência, e ela já pode ser beneficiada com as medidas protetivas. Como eu falei, não necessita habitualidade, então, naquela primeira agressão, já pode acionar os meios das redes de proteção. Não precisa esperar sofrer uma segunda, uma terceira agressão para ser configurado. Tá? E ali uma coisa que eu acho muito importante, né? Temos na Constituição, no nosso artigo que trata da segurança pública, no artigo que trata da família, é uma obrigação do Estado prover essa segurança, mas diz respeito a todos, né? A família e a sociedade também trazer os direitos e a segurança do gênero feminino. Aqui são os tipos de violência que são incluídos pela Lei Maria da Penha. Tá? A violência que mais é divulgada é a violência física, né? A agressão que pode acabar no feminicídio. Mas várias outras violências são de forma silenciosa, vão ali durante o relacionamento, não só relacionamento amoroso, afetivo, relacionamento no âmbito familiar e relações de coabitação. A violência psicológica, sexual, patrimonial e moral. A violência sexual, por exemplo, muitas mulheres não têm conhecimento que, mesmo dentro do matrimônio, legalmente elas não têm a obrigação de ter relação sexual. Então, às vezes, são forçadas, elas sofrem realmente estupros e, naquela situação de vulnerável, não sabem que é uma violência sexual. Às vezes, aqui falar nessa câmera, Parece óbvio o que eu estou falando, mas eu sempre uso dessa oportunidade de fala para divulgar isso, porque eu não sei até quando a minha fala está sendo ouvida e o quanto vai ser importante para as mulheres ou para conhecidos que tenham essa informação, né? E ali o ciclo da violência, o famoso ciclo que, né, inicia ali com a relação amorosa, que é considerado pelos psicólogos como a fase da lua de mel, e vai progredindo até chegar à violência extrema. Bom, agora chegando no nosso ponto principal, eu trago os fundamentos da nossa Patrulha Maria da Penha, né? Ela foi implementada ali em 2012 e chegou à Uruguaiana em 2014. Então, pretendemos fazer um belo trabalho aqui nesse ano. Para o ano que vem, estamos aqui comemorando 10 anos da Patrulha Maria da Penha na cidade. E o que é que consiste, né, a Patrulha Maria da Penha? Ela praticamente atende às vítimas que já têm medidas protetivas de urgência. É como se fosse um trabalho posterior, tá? As vítimas já passaram por algum tipo de agressão, já foram até a delegacia, já foram até o judiciário e já tem uma medida que protege ela do agressor. Qual é a função da Brigada Militar nessa situação? Vai ser acompanhar ela, proteger. Ela vai ser os olhos do judiciário perante aquela vítima, perante aquela família. Muitas vezes não envolve só a vítima que sofreu agressão. Ali tem filhos, tem outras pessoas que passam a ser acompanhadas. E especialmente a nossa patrulha, ela faz um trabalho que vai bem além do que prevê a lei no âmbito institucional, né? Ali os soldados que desenvolvem as ações acabam por acompanhar, por se envolver com as histórias das vítimas, realizam verdadeiros trabalhos sociais de acompanhar até... ajudar na necessidade de enxovais, de cesta básica, acompanhamento psicológico, fazem outros encaminhamentos que não seria necessariamente a função institucional da Patrulha Maria da Penha, mas a todo momento estão em condições de ajudar. Aqui é um pouco do que a delegada falou lá anteriormente da nossa rede, né? Nós não estamos sozinhos, nós temos toda essa rede de apoio, então, eventualmente, fazemos uma visita ali, embora não tenhamos identificado que o agressor voltou, que a medida foi descumprida, mas ela está passando por uma necessidade ali, está sofrendo uma vulnerabilidade maior, está precisando de alimentação, está sem ter aonde habitar, e a patrulha imediatamente aciona os outros órgãos e trabalham ali numa integração muito bacana, que funciona bem. Claro que pode ser ampliado, pode ser melhorado, como a delegada falou, o ideal seria ter um local de acolhimento, mas dentro do que nos é ofertado de recursos humanos e recursos de equipamentos e atendimento, é muito bem desenvolvida. Os resultados, quando eu apresentar aqui, são os nossos resultados de 2022. O judiciário é que nos manda quais são as vítimas que vão ser acompanhadas. Então, durante o ano inteiro, foram 562 vítimas que passaram por esse acompanhamento e esse cuidado da patrulha. E, durante esse trabalho, foram registradas apenas 25 situações em que o agressor tentou voltar ao lar. Então, 25 situações diante de 564 acompanhamentos, julgo eu que é um número considerável, aceitável, né? Quanto às vítimas que recusam o acompanhamento porque quiseram, de repente, voltar ali com a situação de relacionamento com o agressor, só tivemos registro de 3. Então, a aceitação por parte delas é muito boa e muito grande. E registros de prisão por descumprimento das medidas foram 5. E a constatação de vítimas em situação de vulnerabilidade, naquelas situações que eu mencionei, que aí nós acionamos os demais órgãos, foram 63. E agora, o dado que, para nós, é o que mais importa. As nossas vítimas, não, nenhuma das vítimas que são acompanhadas sofreram feminicídio. Então, mesmo diante de algumas agressões, algumas voltas ao lar, nenhuma das nossas vítimas sofreram feminicídio, né? Na cidade de Uruguaiana, no ano inteiro, o registro no site da SSP registra 1. E ela não era acompanhada por nós, infelizmente. Aqui um pouco da ação social que é feita pela nossa patrulha, né? No momento que estavam recolhendo alimento, cesta básica, nós trabalhamos também com essa divulgação. Por isso que até, embora aqui fosse o momento de eu apresentar esses dados, eu aproveitei para falar um pouco sobre o trabalho, porque quanto mais falamos, mais é difundido essa informação, esse trabalho. A nossa patrulha não acompanha somente o que a justiça nos manda, né? Devemos lembrar que todos os dias tem acionamento pelo 190 e sempre que a patrulha está em condições, é ela que vai lá, que dá aquele apoio. Nós temos também um policial militar masculino que também trabalha com apoio, com aquela segurança quando o agressor ainda está no ar. É um trabalho, assim, além de prestar a segurança pública e atender a ordem da justiça, trabalham com muita empatia e muito amor pelo que estão fazendo. E aqui, aproveitando a oportunidade, nós trazemos uma perspectiva, né, para aprimorar, como eu falei, embora eu acredito que é um trabalho desenvolvido com muita grandiosidade e ímpeto no que é proposto pela justiça, mas sempre podemos melhorar, né? A nossa proposta seria formalizar essas ações que já são desenvolvidas, né? Informalmente, eu vejo ali a Saudades Arielle coloca no nosso grupo ali do batalhão, precisamos de fralda tamanho M, então vamos lá e juntamos na recepção e juntamos, por que não formalizar isso e difundir, chamar novos órgãos para participar, né? E intensificar essas nossas ações de palestra, de atividades lúdicas, trabalhando junto a outros órgãos para difundir esse trabalho. E, por fim, né, nós temos um WhatsApp direto da Patrulha Maria da Penha, que serve não só para acompanhar as vítimas que fazem parte do programa. Esse WhatsApp muitas vezes serviu de socorro, porque é um meio mais rápido de acionar o serviço especializado do que ligar ali no 190. Então, já recebemos vários WhatsApps direto, escrito socorro, ele está entrando na minha casa, e vai direto. E a Patrulha tem executado, assim, vários flagrantes nessa situação por meio desse contato. E a gente quer ampliar esse contato e trazer esse atendimento acolhedor que nós temos no WhatsApp e indo diretamente na residência das vítimas, trazer para o nosso quartel. Assim como existe lá na DEAM, a Sala das Margaridas, a nossa proposta agora é implementar uma sala lilás dentro do nosso BPAF, para poder acolher elas, ter um canto ali para as crianças ficarem à vontade enquanto a mulher consegue desabafar e contar o que está acontecendo. Às vezes não vai ser naquele momento que vai sair a denúncia, vai trabalhar ali o psicológico, ela vai sentir a vontade de conversar com uma policial feminina. Elas admiram muito, assim, né? Enquanto elas se veem numa situação sofrendo a violência, ela vê uma policial feminina trabalhando contra a violência e ali vai trabalhando o psicológico até ela se encorajar. Né? Tanto que nós estamos achando um meio de construir isso, né? Sabemos que nossos recursos são limitados, mas devido à importância que enxergamos nisso, é um sonho que estamos almejando. Tanto que nós estamos ali em negociação com o seu Nelson, tentando entrar no GAP, né? Para a Brigada também fazer parte e, de alguma forma, conseguir recursos para poder disponibilizar esse ambiente. E, por fim, registrando aqui o nosso WhatsApp da nossa patrulha, né? Obviamente, em caso de extrema urgência, às vezes a nossa patrulha não está em condições, nós só temos 3 militares que desempenham essa função, mas 24 horas por dia o nosso 190 faz atendimentos de Maria da Penha, de situações de violência doméstica contra mulheres em vulnerabilidade, mesmo as vítimas que não são atendidas pela patrulha, né? E eu me coloco à disposição para algum questionamento, alguma dúvida que ficou, e agradeço a oportunidade de falar sobre esse trabalho.
Mais uma vez, queria registrar e dar os parabéns ao vereador José Clemente pela solicitação de uso de tribuna à capitã Amanda. Também agradecer ao major Laerte e a toda a equipe do primeiro BPAF, da Patrulha Maria da Penha, e esses números que a gente constata aqui através de um relatório prestado pela capitã Amanda, que embora, como diz, chegou ao nosso município no final do ano, mas tem realizado um trabalho, dando continuidade a esse belo trabalho que a equipe Maria da Penha faz, ligado direto ao primeiro BPAF. Então a gente agradece e vê que esses números e a incidência dos casos têm diminuído por quê? Porque a eficácia e a excelência no trabalho que vocês realizam. Então só temos a redução desses números por quê? Porque o infrator e quem faz, e quem, o criminoso que comete esse crime, porque na verdade é um crime, capitão, né? Então quem comete esse crime sabe que vai ser severa a atuação, as penas da lei estão aí, então ele vai ser responsabilizado. Então a gente percebe que os números só reduzem porque o trabalho está sendo prestado com excelência. Então, e a gente mais uma vez reafirma aqui que o vereador José Clemente só não expôs estar presente, pode estar em recuperação por motivo de saúde, mas o Poder Legislativo agradece e coloca à disposição também na, quem sabe, contribuir e colaborar para a efetivação desse projeto bonito que é a Casa Lilás que vocês estão desenvolvendo. A palavra está com os vereadores. Com a palavra, a vereadora Azul Mancinello.
Muito obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentar a capitão Amanda, né, pelos recentemente chegando em nossa cidade e com já um vasto trabalho. A gente sabe que os esmeros são grandes em relação ao atendimento. Sabemos que as demandas são muitas, né? Principalmente, quero cumprimentar o comandante Laerte, né? Seja bem-vindo, todos os componentes que fazem parte da Patrulha Maria da Penha. Por ser o mês da mulher, importante mês, e sabemos a importância desse trabalho, de trazermos esse acolhimento, esta segurança a todas essas mulheres acometidas, né, de vários tipos de agressões, né, como foi citado ali, foi postulado. E deixamos aqui, né, os nossos agradecimentos a todo esse trabalho e parabenizando por ser o mês da mulher, né, a todas as componentes, mulheres que fazem parte, né, tanto da Polícia Militar como da Patrulha Maria da Penha. E dizer à senhora capitã que sempre é bem-vinda a esta casa e esta casa está inteira à disposição de todos vocês. Muito obrigada. E um forte abraço a todos.
Interrompemos a sessão para fazer um registro com o nosso comandante Laerte e toda a equipe de Maria da Penha. Seguimos a ordem do dia. Passamos à entrega de certificado à professora Maria Tereza Lunardini Cardoso pelo lançamento do livro Diário de um Robô, moção número 66.
Eu gostaria de usar a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, possível. Vereador Egídio Carvalho.
Perfeitamente. Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a todos os presentes nesta sessão, autoridades policiais que estão, Major Laerte, Capitã Amanda, integrante da Brigada Militar de Uruguaiana, Delegada Caroline. Quero cumprimentar o presidente da Escola Campeã do Carnaval de Rua de Uruguaiana, Pedro dos Anjos, parabéns. Quero destacar a presença aqui da minha filha, uma das mulheres da minha vida. Tenho 6 mulheres que me mandam, 3 filhas e 3 netas. Fernanda Carvalho, obrigado por estar hoje prestigiando esta sessão plenária. Mas, presidente José Alves, a professora Maria Tereza Lunardini está aqui porque houve a proposta da vereadora Zuma de homenageá-la através de uma moção. Eu já havia protocolado para a data de 13 de abril o espaço Tribuna Livre a esta mestra da educação, que representa muito, significa muito para a educação uruguaianense, a professora Maria Tereza Lunardini. Eu quero dizer que ela não é professora de literatura, ela é a história da literatura em Uruguaiana. Então, pelo que a senhora significa, né, nessa sua condição, nessa sua dedicação de uma vida toda à literatura, a formar cidadãos, a senhora é hoje, eu diria, a cara da educação. Já que estamos falando em escola de samba, a senhora é a comissão de frente da cultura e da educação uruguaiana, professora Maria Tereza Lunardini. Com a vênia do senhor presidente, eu quero aproveitar a oportunidade, se me permitir, de também ouvi-la no espaço Tribuna Livre, se a senhora aceitar, professora Maria Tereza.
Propus essa moção de congratulações e louvor à professora Maria Tereza Lunardini. Quero cumprimentar sua filha, Valéria Lunardini Cardoso, Cátia Oliveira Machado, Vera Santana, Gabriela Duó, uma grande amiga, Rejane Rosa, eu acho que está por aí, Gilberto Oliveira Júnior, do Mundo dos Livros, sejam muito bem-vindos. Professora, propus essa moção de congratulações e louvor para a senhora em razão do lançamento do livro Diário de um Robô. E para nós, uruguaienenses, é uma grande alegria homenagear uma professora com uma história de vida dedicada ao ensino da língua portuguesa. Inúmeras pessoas tiveram o privilégio, inclusive eu, de serem alunos dessa educadora. Muitos nas escolas e outros em cursinhos, levando sempre na lembrança seu trabalho e sua incondicional dedicação. Professores de destaques temos em todos os lugares, mas aqueles que expressam amor em cada detalhe de seu ofício. São raros, por isso dedico à professora Maria Tereza Lunardini Cardoso essa moção em reconhecimento, não só pelo lançamento da obra Diário de um Robô, mas por toda a sua trajetória como professora educadora. É uma honra homenagearmos esse exemplo de educadora, alguém que soube sempre fazer a diferença na formação de pessoas, visando um desenvolvimento intelectual, consequentemente, a formação de cidadãos para que tenhamos um país melhor, pessoas melhores, seres humanos melhores. Para a professora Maria Tereza, por lançar uma obra tão enriquecedora ao público infantil, estimulando o conhecimento e gesto e gosto pela leitura desses pequenos aprendizes. Parabéns, professora, e a senhora é exemplo para todos nós em sabedoria, em conhecimentos, tudo que a senhora tem se doado para toda a nossa região e cidade de Uruguaiana. Nosso muito obrigado.
Eu sei, Gonçalves, presidente do Poder Legislativo, à mesa diretora desta casa e aos demais vereadores, por este momento em minha vida, que abre suas portas para a valorização da cultura. Poucos políticos fazem isso. Preferem, muitas vezes, fechar as escolas do que investir em educação, como se educação fosse um fardo para uma administração pública. Gostaria de ressaltar neste momento um ex-prefeito de Uruguaiana, pouco lembrado, o ex-prefeito Felice, em memória, porque de espaços ociosos transformou escolas infantis tão necessárias e tão importantes na formação de um cidadão. Gostaria, em especial, agradecer à vereadora Zulma Ancinello, que me julgou digna dessa homenagem. Aos familiares e amigos e alunos presentes, também meu muito obrigado. Inicio minha fala agradecendo a Deus que me deu a sensibilidade de produzir e dividir com leitores minha aventura no mundo das palavras. Agradeço aos meus pais em memória que, mesmo com poucos estudos, me ensinaram os valores humanos e morais no ABC da vida. Ao Leopoldo Romero e ao Augusto, que não se encontra, quero deixar meu agradecimento porque me ajudaram a concretizar minhas obras. Aos meus filhos, Mário Alexandre, Valéria e Leandro, Valéria está presente, os outros estão em atividades profissionais longe de Uruguaiana, pelos momentos que roubei deles para poder fazer o meu trabalho com dignidade como profissional, como professora. Ao Colégio do Horto, onde iniciei minha vida estudantil e profissional. Lá aprendi uma grande e inesquecível lição. Somos cúmplices dos ensinamentos cristãos. Aos meus alunos da PUC, que durante 28 anos atuei na vida acadêmica, tive a felicidade de dividir sentimentos, emoções e conhecimentos. Ao Gilberto, que se encontra presente, proprietário da Livraria do Mundo dos Livros, que soube valorizar e se mobilizar para o lançamento da obra O Diário de um Robô. Passo minha obra à vereadora Zulma em agradecimento a essa distinção. Sou de poucas palavras, viu, pessoal? Está? Ao Alessandro, pode se manifestar, levantar, Alessandro, que me adotou como vó. E a ele eu dedico esta obra. E hoje, como proprietária do curso Meta, meu agradecimento aos meus colaboradores, a Vera, ao Marcelo, à Carla, que me ajudam a construir o nome do Meta. E peço a Deus que nos ilumine em nossa caminhada, em nosso compromisso cristão com a vida. Que nos ilumine e nos dê esta luz que precisamos para perpetuar e para continuar a vida. Assim, agradeço este momento e agradeço a todos que nos deram a honra de participar e a todos os vereadores que abriram esse espaço. A todos, muito obrigada. Ao Egídio pelas bonitas palavras, Egídio.
Professora, se a senhora puder permanecer.
Pois não.
Professora, em nome do Poder Legislativo, como presidente, nós que agradecemos a sua presença nesse local hoje, pois tenha certeza que muito se aprende com a sua experiência e com a sua dedicação. Então, reconheço aqui uma admiração e o respeito, e que tenhamos muito mais professoras que nem a senhora lutando pela educação do nosso país. Obrigado.
Muito bem, eu gostaria de usar a palavra, senhor presidente, e agradecer a presença aqui da professora Maria Tereza Lurardini, né, atendendo ao protocolamento que fiz para que a senhora viesse participar do... Acho que está dando microfonia, um pouquinho de redução do volume para que possamos, então, usar a palavra. Mas quero agradecer aqui sua presença, como já fiz referência ao que a senhora significa para a educação uruguaiense, para a nossa literatura. E exato que coincidiu com o encaminhamento pós o meu requerimento pedindo sua presença no Tribunal Livre, como assim aconteceu, e a vereadora Zuma dedicou-lhe uma moção de congratulações, talvez não sabedora de que eu já havia feito esse pedido para que a senhora que estivesse participando do Tribunal Livre. Mas a senhora nos honra com a presença e não pelo fato de sermos amigos particulares de longa data, mas quero cumprimentá-la e dizer que a senhora significa muito, a senhora já é a história, como dizia agora há pouco, da literatura, da cultura, e lembrando de uma figura tão importante para a nossa educação, que já nos deixou, que investiu nos polos educacionais, investiu na educação infantil, e certa feita me disse ele, quando me candidatei a prefeito, vou me referir a José Francisco Sanjotene Felice, disse-me ele, alguém perguntou-me se investiria em indústrias em Uruguaiana, em fábricas, e ele disse, sim, vou investir em fábricas de cidadãos, vou criar escolas. Então, esse exemplo é magnífico de alguém que muito, não é, ainda significa para todos nós, deixou-nos saudade. Homenagem que presto nesse momento, que a cumprimento por estar aqui também, a saudosa memória de José Francisco Sanjotene Felice, prefeito, que nos deixou saudades. Muito obrigado pela sua presença aqui. Professora Maria Tereza.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Zuma Sinello.
Mais uma vez, quero parabenizar a professora por essa excelente obra e também fazer aqui um esclarecimento que no mesmo dia, e talvez em horários diferentes, o vereador Egídio protocolou, são prerrogativas do vereador, tribuna, requerimentos. Então, o vereador protocolou uma tribuna e concomitantemente, estou bastante emocionada, protocolamos essa moção. Então, coincidiu. A moção seria hoje e a tribuna seria postergada. Então, se juntou essas duas homenagens. Então, a do vereador Egídio e da vereadora Zuma. E a senhora é merecedora de muito mais homenagens por tudo que a senhora significa para a Uruguaiana, para a literatura, para as pessoas que já realizaram seus sonhos e que ainda vão realizar. Parabéns, professora.
E ainda continuo nativa.
Professora Maria Tereza Lunardini Cardoso. Sinta-se homenageada por todos os vereadores. Indiscutentemente sobre encaminhamentos, tribunas, moções, a senhora recebe a sua homenagem. Então, eu interrompo a sessão para fazer um registro com a senhora. Seguimos a ordem do dia. Convido os presidentes das escolas de sambas para entrega de certificado das vencedoras do Carnaval Fora de Época de 2023. Moção 63, 64 e 65. Bora, presidente campeão. Também informamos que é uma proposição através do vereador José Clemente da moção que não se encontra, presidente Pedro, mas por motivo de saúde muito em breve estará presente na sede da escola para homenagear pessoalmente, segundo seu assessor, Leandro. Solicitamos à secretária que faça a leitura dos requerimentos.
Ordem do dia, requerimento de tribuna livre, número 9, protocolo 369 de 2023. Vereador Paulo Klenubing solicita o uso de tribuna livre para o senhor Luiz Carlos dos Santos Pinheiro, Lisca, para informar sobre sua trajetória na divulgação cultural do Carnaval de Uruguaiana, 11 de 5. Requerimento de tribuna livre, número 10, protocolo 364 de 2023. Vereadora Zuman Cinello solicita o uso de tribuna livre ao senhor Vitor Siqueira Ferreira, auditor fiscal da Gerência Regional do Trabalho de Uruguaiana. Requerimento de tribuna livre, número 11, protocolo 368 de 2023, da vereadora Zuman Cinello, solicita o uso de tribuna livre ao PROCON, a fim de falar sobre o Código do Consumidor e as ações do PROCON junto à comunidade uruguaienense. Requerimento 143, protocolo 340 de 2023, Mesa diretora, solicita participação na reunião ordinária do dia 21 de março para representantes da APAE para explanar sobre o Dia da Consciência da Síndrome de Down. Requerimento número 144, protocolo 342 de 2023, do vereador Marcelo Lemos. Solicita ao Executivo manutenção e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Vertentes, na localidade de Olhos d'Água, no interior do município. Requerimento 145, protocolo 343 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo manutenção e limpeza de área, onde é realizada a Feira do Peixe, localizada atrás do Ginásio Municipal. Requerimento 146, protocolo 344 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo viabilização de uma caixa d'água no Quilombo dos Rodrigues, localizado no interior do município. Requerimento 147, protocolo 349 de 2023. Vereador Clemente solicita ao Executivo, através da Secretaria da Infraestrutura Urbana e Rural, para que avalie a possibilidade de obras, de reformas e melhorias do passeio público da Escola Municipal de Educação Básica José Francisco Pereira da Silva. Requerimento 148, protocolo 341, de 2023, do vereador Klenubing, solicita ao Executivo revitalização de faixas de pedestres em frente à EMEI Vasco Prado e à EMEI Cecília Meirelles. Requerimento 149, protocolo 354, de 2023, vereador Egídio Carvalho solicita ao diretor da RGE Uruguaiana, distribuidora de energia elétrica, a viabilidade de implantação de um novo modelo de pagamento de débitos de clientes da empresa comprovadamente carentes em nosso município. Requerimento número 150, protocolo 355 de 2023. Vereador Egídio Carvalho solicita à BRK Ambiental que a empresa estude as possibilidades de um novo modelo de parcelamento para clientes comprovadamente carentes em nosso município.
Gostaria de usar da palavra, senhor presidente, comentar meus dois requerimentos.
Palavra com o vereador Egídio Carvalho, 3 minutos para comentar os requerimentos.
Perfeito. Encaminhei pedido a ambas empresas, uma que abastece Uruguaiana com energia e a outra com água e esgoto, a RGE e a BRK Ambiental. Neste momento de extrema dificuldade para famílias de baixa renda, nós temos ouvido depoimentos de famílias que há mais de 15 dias estão sem água e sem luz por falta de condições de cumprir com seus deveres, de cumprir com seus compromissos, porque a dificuldade é imensa. Imaginem o sofrimento, imaginem os senhores, o que uma família passa, às vezes tendo um ventilador apenas que não supre, que não atende e que não refrigeram a casa, por mais potente que seja o equipamento. Imagine os senhores não ter água e, em algumas circunstâncias, não ter água e nem luz. Hoje, essas empresas trabalham com o parcelamento, mas exigindo o cartão de crédito. Não é todo o cidadão, não é todo o trabalhador, não é toda a família carente que dispõe de um cartão de crédito. Então, nós estamos pedindo a sensibilidade e a compreensão tanto da empresa RGE como da empresa BRK Ambiental, que atenda e que se condicione as condições dessas pessoas para amenizar, pelo menos neste período que estamos vivendo de extrema dificuldade, com seca torrencial, né, que parcele de acordo com as condições econômicas de cada família, para que elas possam, então, ter religadas suas redes de água e suas redes de energia, senhor presidente. Esse é o apelo que faço a essas duas empresas.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora.
Gostaria de comentar e, primeiramente, parabenizar ao excelente requerimento da proposta do vereador Egídio. E temos uma grande dificuldade em acesso a essas empresas. Uma por estar totalmente fora do centro da nossa cidade, muito afastada da nossa cidade, fica já saindo para os trevos de acesso, e uma pessoa, muitas vezes, ela não está nem com condições de pagar ali a sua fatura, quanto mais uma passagem de ônibus ou um Uber para se chegar até a empresa. Isso é uma das grandes dificuldades. As demais, né, a respeito desse atendimento, que somente por telefone ou via internet. Quantas são as pessoas carentes, vereador Egídio, que não possui nenhuma internet, quanto mais a sua energia ligada, ou seu abastecimento de água, como é o caso da BRK Ambiental, que somente por digital haverá o atendimento. Ou as longas esperas ali digital, sobre os telefones, os atendimentos são precários. E parabéns, vereador Egídio, e me somo a essa luta aí juntamente com o senhor. Acredito que os demais vereadores estão sempre, como o vereador Clemente e demais vereadores, em confrontamento com essas distribuidoras, esses trabalhos, né, que são realizados em desfavor do contribuinte. E sendo esse mês o mês do consumidor, a qual já propomos temas, debates, estamos fazendo aí parcerias.
Vereadora
e quem
Zuma,
sabe, sim, senhor,
requerimento.
Quem sabe vamos chegar a uma decisão total desses maus usos, desses maus atendimentos destas empresas. Obrigado, vereador Juca.
Perfeito, vereadora Zuma, vereador Egídio. Como presidente do Poder Legislativo, solicito que esse requerimento seja encaminhado através da Comissão de Serviços Municipais, pois essa casa é dotada de várias comissões responsáveis por a fiscalização de serviços públicos prestados à nossa comunidade. Então, solicito aos colegas vereadores que encaminhem as comissões de serviços municipais para que venha a ser apurado e as empresas responsáveis sejam chamadas a esse local.
Requerimento 151, protocolo 356 de 2023. Vereador Marcelo Lemos. Solicito ao Executivo informações de quantos sepultamentos foram realizados no ano de 2022 na Capela Municipal, através do benefício eventual de auxílio funeral translado. Requerimento 152, protocolo 358 de 2023, do vereador Marcelo Lemos. Solicita ao Executivo a revitalização da pracinha da Estação Férrea, localizada na Rua Flores da Cunha. Requerimento 153, protocolo 359 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo reposição de lâmpada na Rua Jaci Carneiro Monteiro, em frente aos números 136, 173, e 180 na Rua General Vitorino, em frente ao número 2748. Requerimento 154, protocolo 360 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo a instalação de um hidrante no bairro União das Vilas. Requerimento 155, protocolo 361 de 2023. Do vereador Bispo Padovan, solicita ao Executivo providências com relação à pavimentação asfáltica na Rua Vicente Fittipaldi, Coab 2.
Requerimento. Vereadora Zuma Sinello, também novamente comunico aos colegas vereadores que foi aprovado pela Sacasa Legislativa o Programa Municipal de Asfaltamento. Através da Comissão de Serviços Municipais, podemos entrar em contato ou convocar o representante do Executivo Municipal da Secretaria de Planejamento para que venha esta casa prestar esclarecimentos sobre o Programa Municipal de Asfaltamento. Pode dar sequência, vereadora Zuma.
Muito obrigada, vereadora presidente. Requerimento 156. Protocolo 362 de 2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo providências com relação à iluminação na Rua Marechal Deodoro, número 3233, bairro Nova Esperança. Requerimento número 157, protocolo 363 de 2023. Da vereadora Zuma Sinello, solicita ao Executivo colocação de um redutor de velocidade semáforo nos endereços Avenida Presidente Vargas com Rua 13 de Maio e Rua Flores da Cunha, entre as ruas Etrembrino de Carvalho e Prado Lima. Requerimento 158, protocolo 365 de 2023. Vereadora Zuma Sinello, solicita ao Executivo substituição de haste e lâmpada na Rua Ângelo Tarragô, Aguinaldo Tarragô, número 603, bairro Cidade Nova, e áreas verdes na quadra F, em frente à casa número 12. Requerimento número 159, protocolo 366 de 2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo patrulhamento e encascalhamento na Rua Gregório Beregaray. Requerimento número 160, protocolo 367 de 2023, do vereador Bispo Padovan, solicita ao Executivo providências com relação a reparo da via na Vila Júlia.
Interrompo a sessão por 5 minutos. Solicito à secretária a leitura das matérias do expediente. O presidente do Poder Legislativo registra que não temos quórum para a votação das matérias de ordem do dia. Passamos à matéria do expediente. A proposição retorna na próxima reunião.
Matérias do expediente. Justificativa de ausência parlamentar, número 7, protocolo 347 de 2023. Vereador Carlos Delgado encaminha justificativa de ausência na reunião das comissões no dia 14 de 3 de 2023. Serão encaminhadas as comissões técnicas da Casa em regime ordinário, projeto de lei número 35, protocolo 346 de 2023, do vereador Carlos Delgado, determina a fixação no solo da base das goleiras que se destinam às práticas esportivas nos espaços públicos e privados no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, e da outras providências.
Correspondências recebidas de diversos.
E-mail número 9, protocolo 353 de 2023. Governador acusa o recebimento do ofício 146 de 2023 sobre confecção de carteira de identidade. Requerimento verbal número 8, vereador Egídio.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios 190 a 201 de 2023.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios número 115 a 137 de 2023.
Passamos aos períodos das comunicações. Escrito o vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhor e senhora vereadora, senhores vereadores, antes de me manifestar a respeito dos temas que trouxe para esta sessão, presidente José, gostaria que o senhor fizesse um alerta aos demais vereadores para que tenhamos quórum para que possamos aprovar, não é? Medidas tão simples como hoje, os requerimentos verbais que não puderam ser aprovados por falta de presença aqui nesta Casa Legislativa. Então peço um encaminhamento para que os vereadores, que têm como função aqui estar para cumprir seus deveres, que compareçam para que possamos ter andamento das sessões plenárias. Mas eu quero, nesse instante, manifestar-me...
O vereador Egídio tenha mantido a sua palavra para uso da tribuna.
Perfeito. Muito obrigado, senhor presidente. Saudando a todos e aqueles que nos acompanham através das redes sociais, eu quero hoje prestar uma homenagem a um cidadão uruguaiense, alguém que tem história, tanto na música, na composição, na participação de Califórnia da Canção Nativa do Estado do Rio Grande do Sul, como também na área jornalística. Quero me referir a Francisco Goulart Alves, que recebe a mais importante comenda da Associação Jornalística do Estado do Rio Grande do Sul. A Associação Rio-Grandense de Imprensa divulgou nesta segunda-feira os 11 profissionais de imprensa que serão agraciados na quinta edição da Medalha Alberto André. Esse prêmio batizado com o nome do histórico presidente que esteve à frente da organização por 34 anos desde 2022, e entregue em 7 de abril, do Dia do Jornalista. Porém, nesse ano, a solenidade ocorrerá no dia 5 de abril, já na data comemorativa que será feriado. Aqui está presente o Chico Alves, meu amigo de longa data, que eu conheci como Chiquinho do Wi-Fi, menino prodígio, menino precoce, que com 12 anos já tocava uma guitarra no conjunto Wi-Fi. Então, quero saudá-lo, cumprimentá-lo e me orgulho porque acho que tenho parte nesse mérito do Chico, porque fomos companheiros de longas jornadas, dos primórdios lá na Rádio São Miguel, trabalhamos juntos como repórteres de rua e hoje eu vejo reconhecido o trabalho do Francisco Alves como uma grande liderança. Já repito, não só da música, como também do jornalismo uruguaianense. Merecida homenagem, Chico Alves. Perfeitamente. Mas, mudando de assunto, o presidente João Celso tem duas demandas que quero encaminhar através de requerimentos, que são o pedido da linha férrea que passa ainda por dentro da área urbana de Uruguaiana, que não tem fundamento algum a não ser proporcionar transtornos ao trânsito e impedir que, em algumas circunstâncias, semáforos não possam ser instalados, como no caso da rua Doutor Maia, ali com a Benjamin Constant, onde ontem fiquei 16 minutos, acompanhe o seguinte, senhores que estão nos acompanhando, 16 minutos para poder ultrapassar a rua Doutor Maia, porque ainda os carros alegóricos e a estrutura do carnaval está proporcionando esse transtorno. 16 minutos para poder ultrapassar a via, porque o congestionamento é absurdo. E um questionamento que eu faço neste momento, queremos destacar que o carnaval é o nosso maior evento cultural, mas o que justifica que depois do evento os carros alegóricos fiquem ali estacionados, não é? Se de algum lugar saíram, em algum lugar foram construídos. E por que que depois do carnaval eles precisam ficar semanas, em algumas circunstâncias, ali na Avenida Presidente Vargas, criando esse tipo de transtorno? Eu não consigo entender. Por quê? A locação desses locais foi apenas para durante o desfile, e pós-desfile não há compromisso com essas alegorias que ficam proporcionando esse problema terrível ao trânsito, esse congestionamento absurdo que estamos convivendo. Então, vou protocolar requerimento pedindo à Comissão de Carnaval que determine prazo para que essas escolas mantenham essas alegorias, principalmente na Avenida Presidente Vargas. E o segundo requerimento pede a quem responsável seja, que seja retirada essa linha férrea que ainda prejudica muito a área urbana de Uruguaiana. Essa é minha participação. Muito obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, presidente José Alves. E desejo uma boa tarde a todos.
Passo a condução dos trabalhos à primeira secretária Zuma Cinello e solicito para uso da tribuna.
Recebo os trabalhos e passo a palavra ao vereador presidente José Alves Gonçalves.
Mais uma vez, bom dia a todos, bom dia colegas vereadores, bom dia ao público que nos acompanha através da transmissão da rede social, bom dia ao nosso plenário da Câmara, nosso visitante Paulo Ricardo, Arley, bom dia aos familiares do vereador Egídio Carvalho, presidente Quirino e a todos os funcionários dessa casa. E vereador Egídio, nós trabalhamos sempre de forma responsável na condução dos trabalhos junto aos colegas vereadores e a sessão iniciou sim com a parte dos vereadores, alguns talvez realizando atendimento em seus gabinetes, aguardaremos que na próxima sessão haja justificativa por essa falta no plenário. E importante é essa, né, vereador Carlos Delgado? A gente trabalha dia a dia com ações que vêm atender principalmente os anseios da nossa comunidade. E mais importante de tudo, a condição do trabalho sempre com responsabilidade, sem criar umas expectativas. Hoje eu vou me dirigir totalmente de uma forma... Então hoje eu peço mais uma vez à nossa comunidade uruguaiana, que a gente tem passado há mais de 10 dias, uma luta confiando em Deus, que se Deus quiser logo o Luiz Bernardo vai estar junto a nós. E a gente se apega a tantas bobagens e picuinhas. Um rapaz tão jovem, de 19 anos, tem se mostrado nos últimos 10 dias que quer lutar pela vida. Esse rapaz está internado na UTI, entubado, em coma, sua sangue é gravíssima. E Deus tem mostrado, sim, todos os dias que vale a pena ter fé e esperança. Então, eu peço à comunidade uruguaiana, a gente sabe de todas as correntes de oração, e que, num minuto, façam oração pelo Luiz Bernardo, que, se Deus quiser, muito em breve ele vai estar conosco. E pedir às pessoas que se apeguem um pouco mais ao respeito, à família, ao amor ao próximo. Porque demagogia é nosso país, e nosso mundo está cheio, a gente não vai mudar em nada a nossa cidade, o nosso estado e o país. E aí está o exemplo. Um jovem de 19 anos, sem vício nenhum, na alegria da vida, num acidente de trânsito, que a gente não está para punir os culpados. Tenha certeza disso. A gente já perdoou quem causou o acidente, porque essa pessoa teve dignidade de ir no hospital e pedir perdão por o que ela fez.
e ela não fez por mal. Ela vinha dirigindo num momento que talvez era para acontecer, para mudar muito a história. Colocou o nosso gordo na UTI lá, mas se Deus quiser, muito breve, vai estar junto conosco. Obrigado a todos.
Devolvo os trabalhos ao vereador Juca.
Peço desculpa, colegas vereadores, mas o que seria de um homem sem sentimento? Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 12ª reunião ordinária desse ano de 2023. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.